Fala, gurizada! Voltamos com mais um episódio do meu, do seu, do nosso...
Gratuito.
E hoje vou falar, sim, voltando com os relatos reais, afinal de contas, tivemos dois bons episódios gravados aí com a queridíssima Vitória, lá do Rio Grande do Sul. Ela é a minha parceirona aí, que a gente tá trocando ideias sobre filmes, séries, livros, músicas que a gente tem escutado durante a semana. E quando é possível, a gente se junta aí pra gravar, trocar ideia por 30, 45 minutos. E eu tô muito feliz com como vocês receberam ela. O feedback de vocês é através dos plays, através das vezes que os episódios foram reproduzidos. E cara, tô muito feliz com o resultado, tem sido muito legal. Mas vocês pediram e eu vou voltar com o relato real, o relato de algo verídico que aconteceu, mais uma vez acontecendo comigo, parte da história. Por que que eu digo parte? Uma aconteceu 100% comigo, e outra aconteceu comigo e outras duas pessoas, e a terceira parte dessa história chegou pra mim depois que eu já tinha saído do estúdio, mas que curiosamente me envolvia, veja só. Então vamos lá, vou começar o relato. A gente vai ter que voltar aí, deixa eu ver assim, se não me falha a memória. Estamos em 2021 ainda, é isso? Verdade? Sim, estamos em 2021 ainda. Né? Ainda o ano não acabou. Não chegou meu aniversário, então o ano não acabou. E voltamos então mais de 20 anos atrás, gurizada. Assim, eu não vou entregar a minha idade, mas eu era um jovem, um guri pimpão com pequenos pentelhos ainda, pouca barba, ao contrário desta que está muito bonita, e morava em Porto Alegre. Eu não tinha muito o que fazer, eu não sabia se queria fazer faculdade, se viria, o que acabou acontecendo depois de fato, vir morar com meu pai em Brasília. Hoje em dia não moro mais com ele, né? Mas à época eu estava um pouco perdido, sem saber o que eu ia fazer da vida. E um amigo me sugeriu, cara, tu gosta de música, tu tem banda e tal, tem uma vaga lá no estúdio, o salário não é muito, mas pelo menos tu pode fazer a tua produção musical, ensaiar lá e coisa e tal. E fui trabalhar no estúdio. E foi um processo muito legal, cara. Eu aprendi muito, muito do que eu uso, tanto lá no Crítica Gratuita, quanto aqui no Horror Gratuito, para criar o podcast, para criar minhas músicas, criar as trilhas sonoras e tudo mais. Eu aprendi lá no estúdio, né? Eu tive um grande amigo. Ele, infelizmente, faleceu tem mais ou menos uns 3 anos. Quem conhece a cena do death metal nacional sabe de quem eu tô falando, é o Fabiano Pena. Ele era guitarrista tanto da The Order quanto da Rebellion, bandas lá de Porto Alegre. E infelizmente ele teve uma infecção no sangue e morreu. Depois de voltar de uma excursão na Europa. E ele foi um grande amigo, assim, ele sempre me ensinou muito. Ele me ensinou a tocar violão, me ensinou que death metal não é só sangue, morte e satanismo. E quem tá vendo o vídeo aqui que eu tô gravando ao vivo tá vendo a minha cara, porque não é só isso mesmo, né? Gente que acaba se apegando apenas a essa parte mais superficial do que é o gênero musical, né? Ele tem muito mais camadas, existem mais camadas a serem trabalhadas. E aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio. Num primeiro momento, acho que foram uns 20 dias, eu trabalhando todos os dias, inclusive aos domingos, e trabalhando tanto com esse meu amigo, o Gustavo, quanto com o Fabiano, revezando, para aprender com cada um deles alguns detalhes, né? Ah, gravação de banda de death metal, tu faz assim, gravação de banda mais pop, tu faz assim, ensaio das bandas, tem que cuidar isso, cuidar aquilo. E, curiosamente, eles sempre me falavam, chega meia-noite, cara, evita ficar na sala B. O que é a sala B? O estúdio, imaginem um grande quadrado. Quadrado? É um quadrado, já serve. Um grande quadrado. E cada uma das pontas do quadrado são, em 3 pontas, são os estúdios, as salas de ensaio, e na outra ponta fica o que seria a área administrativa. Basicamente, assim, a copa, com o escritório, de fato. Evita ficar na sala B. E eu nunca tinha entendido o porquê daquilo, eu nunca tinha entendido o que acontecia na tal da sala B. Curiosamente, era a única sala, e esses detalhes são importantes, eu preciso que vocês peguem com atenção o que eu vou narrar aqui agora. A sala B era a única que ficava escondida das demais, tipo, tu não conseguia olhar pela porta, que tinha um aquário. Então eu só tinha acesso a ver o que estava acontecendo dentro da sala através da câmera de segurança. Então, muitas bandas. E aqui, gurizada, eu só tô fazendo um comentário, não tô sendo pejorativo com ninguém, espero que ninguém se ofenda, mas era a sala preferida dos maconheiros, né? A galera lá, depois da meia-noite, fumava um na sala e ninguém sentia a espuma, né? Captava, puxava muito o cheiro e não tinha ninguém lá pra ficar olhando, assim. E curiosamente era banda de moleque novo que ensaiava, mas enfim, né? Não sou pai de ninguém e não posso ficar julgando os outros. E era a única sala que tinha um ventilador. Por que que tinha um ventilador na sala? Só Deus sabe, porque todas tinham ar-condicionado. Até porque, por conta dos equipamentos muito caros e a possibilidade de superaquecimento, a gente tinha que deixar os ar-condicionados ligados enquanto fossem utilizadas as salas. Pois bem, me falavam isso para que depois da meia-noite eu não ficasse nessa tal sala B. E que, assim, seria bom... porque o estúdio ele tinha um histórico de muitas pessoas terem trabalhado lá, e eventualmente era tudo homem que trabalhava lá. Então levava uma namoradinha, pegava a mina aqui, pegava a mina lá, e a galera meio que dava essa ideia de que, tipo, não era interessante, coisas estranhas aconteciam. Que tipo de coisas estranhas? Não sei, ninguém me falava, eu tive que viver essa experiência pra, de fato, entender o que estava acontecendo. Pois bem, aconteceu o tal dia que eu iria ficar sozinho pela primeira vez no estúdio. Não era um bairro ruim, muito pelo contrário, a gente estava num bairro de classe média alta ali, então não tinha muito perigo com assalto, alguém invadiu o estúdio, coisa do tipo. Curiosamente, nessa noite em específico, eu estava sozinho à noite. Tanto o Fabiano quanto o Gustavo tinham shows com as suas respectivas bandas, e o dono do estúdio trabalhava com uma outra banda. Ele era técnico de som. Então eu realmente estava 100% sozinho. E a banda que ia ensaiar de meia-noite às 2 da manhã, a banda me pediu para que eu gravasse um ensaio. Eu ainda não tinha autorização, mas como eu sou uma pessoa muito subversiva, eu falei, gravo, bora. Só assim eu vou aprender. Foi o que eu acreditei. Pois bem, gravei a banda, foi muito legal, era uma banda de pop rock lá de Porto Alegre, não vou me lembrar o nome deles agora, mas era banda cover, pequena, e muito bom o som, assim, a vocalista, ela era muito boa, ela fazia umas vozes estilo James Joplin, assim, foi muito agradável gravar a galera. E, então assim, pra fazer uma gravação dentro de um estúdio, tu tem todo um aparato, né? Tu não vai ter só um microfone, tem microfone na bateria, microfone na guitarra, no baixo, o microfone já da vocalista já tá ali, mas aí tu bota um outro microfone pra pegar a ambiência do estúdio. Então leva-se um tempo, depois que tu termina a gravação e grava o CD pra galera, na época era CD ainda, levou um tempo pra que eu pudesse tirar as pessoas de dentro do estúdio, começar a fechar, desligar as luzes, guardar todos os microfones, dar a entender que nada tinha acontecido, afinal não tinha autorização para gravar, mas eu ia falar que eu gravei, até porque isso era cobrado, e ele, o dono do estúdio ia ver o valor lá. Pô, o que eles pagaram a mais, né? Pois bem, agora começa. Era por volta de umas 2h20 da manhã, mais ou menos, e eu tava enrolando um cabo de microfone com a porta do estúdio A, que é onde rolava a gravação, no corredor que dá pro estúdio B. Então eu tava de frente pra porta, enrolando um cabo, guardando os microfones, quando eu vejo alguém passar no corredor. A pessoa entra e passa. Eu nunca vou esquecer o dia. Foi em maio, numa terça-feira de maio. Quem já morou em Porto Alegre sabe que maio não é um mês frio, é um mês abafado. Eu tava suando pra caralho, assim, muito, muito desconfortável. E eu vejo um senhor passar de terno marrom, me lembro perfeito, cara, de terno marrom e chapéu marrom. E aí eu tava enrolando o cabo, assim, eu larguei o cabo e peguei o suporte de microfone, tipo, cara, esse cara vai me roubar, tá ligado? E aí quando eu parei, e foi muito um milissegundo, assim. Eu falei, cara, mas pera aí, um cara de terno e chapéu vai me roubar? Não tem sentido isso. O que esse cara tá fazendo aqui? E aí em outro milissegundo eu pensei, cara, deve ser zoeira da galera, velho. E aí de novo eu pensei outra coisa. Cara, curiosamente, o meu pai mora aqui em Brasília. Ele não estava em Porto Alegre. O Gustavo não tinha mais pai. Os pais do Fabiano moravam no interior do Rio Grande do Sul. Não tinha como ser o pai de ninguém pra gente fazer uma zoeira. E nós sempre fomos muito zoeiros. A gente sempre pregava peça um com o outro. Então, assim, cara... Vou lá ver, vai que é uma pessoa que entrou enganada dentro de um estúdio achando que tá em casa. As ideias que passam na cabeça de alguém que está com medo às 2 horas da manhã sozinho no estúdio. E eu fui lentamente andando no corredor até chegar à sala B. Não tinha tido ensaio na sala B aquele dia. Ela sequer tinha sido aberta. O ventilador estava ligado e a luz estava ligada. E não tinha ninguém dentro da sala B. Eu com um suporte de microfone pensando, cara, é hoje que eu mato ou morro, né? Enfim, aquela velha história, né? Pô, meu primeiro dia sozinho, já vai dar merda, vão me mandar embora. Eu podia morrer, né? Foda-se. Desliguei o ventilador. Por alguma razão me veio uma vontade muito grande de rezar, cara. E eu não sou uma pessoa que tende a rezar. Eu já falei isso no meu vídeo lá no Crítica Gratuita sobre o documentário do João de Deus. Eu tenho a minha maneira de me comunicar com Deus, né? A gente troca uma ideia muito legal, inclusive. Mas eu não sou uma pessoa muito de rezar Pai Nosso, Ave Maria e tal. Tarará. Na realidade, normalmente eu faço um mix dos dois sem querer. Fica uma coisa estranha, assim. Enfim. Mas me deu essa vontade de rezar e eu saí da sala, fechei, bati, eram 2 portas para isolar ainda mais o som, então eu bati as 2 portas e voltei para a sala A. Segui terminando de arrumar as coisas, guardei, desliguei tudo. No que eu tô saindo para ir para a sala administrativa e vou olhar as câmeras de segurança para ver se eu não esqueci alguma coisa, né? Enfim, a bendita da sala B de novo, ventilador ligado, a luz acesa. E dessa vez, um dos pedestais de microfone caído no chão. Aí eu falei, puta que me pariu, agora fudeu. Agora fudeu, fudeu legal, eu tô sozinho. À época, celular não era um luxo, eu não me dava esse luxo, né? Cara, vou morrer, tô sozinho aqui, é um poltergeist, sei lá o que tá acontecendo. Voltei pra bendita da sala B. Curiosamente, o microfone não estava no chão. Ele estava em cima da caixa da bateria. Ou seja, o filho da puta é um fanfarrão tão grande que ele derruba o bagulho, tira o microfone do suporte e bota em cima da caixa. Cara, não tinha ninguém. Eu tava olhando a câmera de segurança. Não tinha como alguém ter entrado e ter feito a zoeira sem que eu visse. Porque não tinha como passar para salas sem passar pela área administrativa. Então era humanamente impossível que isso acontecesse. Arrumei tudo de novo e dessa vez, curiosamente, eu rezei. Eu rezei um Pai Nosso dentro da sala. Muito incomodado, eu tava muito incomodado com a situação, porque, vamos lá, gurizada, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar o oculto. Eu tenho um certo nível de mediunidade, eu sei disso. Né? Tanto é que quando eu fui pra Porto Alegre agora, pra questão do enterro da minha mãe e tudo mais, eu fui com muito medo de ver ela, mas ao mesmo tempo eu tava na casa dela, então eu tava muito em paz por estar lá. Né? É a casa da minha mãe, então o máximo que vai acontecer, ela vem trocar uma ideia comigo, não sei. Enfim, não aconteceu, mas eu sonhei muito com a minha mãe, fez muito bem estar em Porto Alegre na casa dela, né? Que agora é a minha casa, enfim. Voltando. Então eu rezei. Mas uma coisa é eu estar num lugar onde eu sei o que aconteceu. Eu tenho uma ideia de quem tá lá e por que que tá lá. Outra coisa é estar num lugar que é o meu lugar de trabalho e tem algo acontecendo do qual eu não tenho controle nenhum. Eu não sei se é um poltergeist, eu não sei se alguém enfiou um sapo morto embaixo da sala B, eu não sei se alguém fez uma macumba, eu não sei o que as pessoas fizeram ali. Então eu não tinha controle algum sobre o que estava acontecendo. Então eu rezei, saí, e fiz o que qualquer pessoa em sã consciência, como acontece em Candyman, que tá no cinema, fica a recomendação para que assistam, faz. Vou sair daqui, não vou ficar aqui tentando descobrir, eu não sou o Sherlock Holmes, eu não sou o Sherlock Holmes do oculto. Vou vazar, velho, tem que ir embora. Já era quase 3 horas da manhã, vazo, vou embora. Morreu o assunto. No dia seguinte, eu conto o que aconteceu e tal, e o dono do estúdio fala: cara, a casa do lado é alugada também. Porque tu não pergunta pro cara de lá o que aconteceu aqui, que aí, sei lá, velho, a gente acende umas velas, faz uma reza, faz uma missa, sei lá. E eu fui conversar com o vizinho do lado, ele falou: cara, aí, aonde vocês estão, era uma clínica de hemodiálise. Pra quem não sabe, a hemodiálise é uma forma, né, de tratar o sangue e tudo mais. E, infelizmente, a época em que a clínica funcionou, pessoas morreram nessa casa. E reza a lenda, gurizada, lembrando, isso aqui é uma informação que eu obtive com uma pessoa que não é advogado, não é historiador, não é sociólogo, não sei o que essa pessoa era. Até onde eu sei, ele era só o zelador da casa do lado, que era uma casa noturna, inclusive, que me contou o que contaram pra ele. Então, e a época, lembrando, mais de 20 anos atrás, não tinha um Wikipedia, não tinha um Google lá pra... O que aconteceu na casa tal, rua tal, número tal. Não tinha isso. Ele contou que o dono dessa clínica, o médico responsável, ele era um cara muito, digamos, aspas, né, científico. Ele era um cara que gostava de estudar coisas. Eu perguntei pra ele: ah, que coisa? Também estudo coisa, irmão. Tá maluco? Que porra é essa de coisas que ele estuda? Não, ele era um cara que gostava de estudar os pacientes dele, né, velho? Então, assim, nem sempre ele tava fazendo só hemodiálise. E pra piorar a situação, o cara, ele era meio pra frente. Traduzindo pra quem não entendeu, o cara era chegado em ser, como hoje em dia a galera tá chamando, jubileu, né? Ele era um furador de olho do caralho. O cara gostava de dar em cima das mulheradas casadas. E uma dessas mulheres que ele deu em cima... era casada com um policial, e o policial ficou sabendo que o cara tava tentando passar pra frente e foi lá e passou o cara, deu um tiro no cara dentro da clínica e o cara acabou morrendo. E aí, cara, né? Ah, que legal. Então, o espírito que tá aqui não pode nem ser um espírito bacana, assim, sei lá, um médico legal que salvava vidas. O cara era um filho da puta, traíra do caralho. É isso que vocês estão me dizendo? Pois é. Mas por alguma razão, cara, e essa razão ela é muito louca, do nada mesmo, assim, eu tirei essa ideia da minha cabeça. Foi muito... porque engrenou com a produção, com a pré-produção da demo do acústico do Papas da Língua. Quem é de Porto Alegre já ouviu falar, né? Que é uma banda que fazia um pop reggae estilo Cidade Negra. Não sei se a referência foi das melhores, mas quem é de Porto Alegre vai lembrar deles. E era muito trabalho, cara. Era muito trabalho, eu não tava parando. E eu tava com uma banda nova, então quando eu entro em alguma coisa nova, eu fico muito aficionado, assim, eu fico muito pilhado com o assunto. Então eu tava com a banda nova, era uma banda de algo que eu sempre quis ter, era um nu metal estilo Mudvayne, assim. Então eu tava muito pilhado com aquilo. E eu tinha um trabalho pra fazer e eu resolvi que eu ia fazer faculdade. Então eu tava estudando pra fazer o vestibular e eu queria fazer letras em inglês. Olha só. Não precisei fazer letras em inglês pra escrever meu livro, mas enfim, tá lá. Com alguns erros, mas tá lá. E... então eu esqueci essa história. Ela meio que sumiu da minha cabeça. Eu não tinha mais ela me incomodando como no dia que eu vi. E aí o estúdio começou a ter mais movimento, mais coisa, não era mais só três pessoas trabalhando, chamamos um quarto. E esse quarto colega de trabalho, ele era médium, veja só, né? Ele é espírita e tudo mais, ele via coisas, parará. E no primeiro dia que ele tava lá comigo, porque eu ia treinar ele, né? Pra, ó, essa sala tu cuida desse jeito, essa sala tu cuida desse outro, se chegar uma banda com 8 pessoas só pode ser na sala A, não pode ser na sala menor... Né, pra quem não sabe, nem só o Slipknot tem mais de 8 integrantes, né? Tipo, bandas de pagode costumam ter muitas pessoas e eles costumam levar as namoradas, então assim, é sempre um caos. E aí quando a gente entrou na sala B, ele falou: tem alguém aqui. E eu tava tão, né, E esse que o meu humor apurado que eu tenho, eu falei, ah, tem duas pessoas aqui, eu e tu, ó, imbecil, tá falando, porra é essa? Ele, não, o cara tá aqui. Eu, que cara, velho? Porra, 3 horas da tarde, porra, vai zoar tua mãe, tá ligado? Porra, me deixa quieto, cara, tem que trabalhar e tal. Ele só vai embora, olha a merda. Ele só vai embora se a gente acender uma vela pra ele. Que porra de vela, velho. Puta merda. Enfim. Ficou aquele clima meio estranho. Eu tava acabando de conhecer o cara. Falei, cara, tu tá muito doido, velho. Eu tenho que trabalhar. Ó, vai lá, chegou uma banda. Vai lá ajudar a banda lá e tal, que eu tenho que treinar uma produção ali de uma faixa. Beleza. E nessa época, bem nessa época, saiu aquele filme Vozes do Além. Não sei se vocês já ouviram. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo nome, mas é o Vozes do Além com Michael Keaton. Qual que é a sinopse do filme? O cara, ele é um arquiteto, um engenheiro, ele tem muito dinheiro, e a mulher dele pega o carro e tem que sair, vai fazer alguma coisa lá da vida dela, e ela sofre um acidente. Ela morre nesse acidente. E o cara, né, ele vai lá, recupera as coisas dela do acidente, e o telefone dela toca 3 horas da manhã, no horário que ela morreu, dias depois e tal. E ele vai ficando puto, né? Achando que alguém tá passando trote, coisa e tal, parará, parará. E aí chega lá um cara que fala que, ó, cara, eu faço EMP, se não me engano é o nome da técnica, que é comunicação com os mortos através de radiofrequência, né? Então ele deixa o white noise rolando, aquele... E o espírito se comunica nessa frequência morta, nessa frequência fantasma. E o dono do estúdio, junto com esse meu amigo, que são dois idiotas que não tinham mais o que fazer, resolvem que vão fazer o tal do EMP lá, o White Noise, não sei o que lá, no estúdio. Só que nesse dia em específico, eu tinha gravado uma banda e eu tinha compromisso, eu tinha ensaio, alguma coisa. E no meio desse lance de ir pro ensaio, coisa e tal, na época tinha um posto de gasolina bem na frente do estúdio, eu sempre ia lá lanchar nesse posto, à época eu fumava muito, comprava lá já 2, 3 carteiras de cigarro e ia embora, pegava meu ônibus e ia embora. Nesse meio tempo, e aí já me tinha me dado o direito de ter o luxo de ter um celular, me ligaram, ó, vamos cancelar um ensaio, fulano de tal não vai poder ir e tal, a gente vai amanhã. Tá, beleza. Volto pro estúdio e tá os dois otários dentro da sala B, com um microfone como esse, tentando se comunicar com espíritos. E pra nossa surpresa, nada agradável, a luz do estúdio B estoura. Presta atenção nesse detalhe. A luz do estúdio B estoura e falta luz, depois que ela estoura, falta luz no quarteirão todo. Porto Alegre, tem épocas do ano em Porto Alegre que é muito comum cair a luz. Quer dizer, tem anos que eu não moro lá, não sei se isso ainda acontece. Mas lá no estúdio era comum. Tanto que a gente tinha gerador pra, né? Às vezes era só um pico de energia, voltava, e às vezes realmente demorava mais tempo e gerava problemas. Mas nessa época a gente ainda não tinha o gerador. O que que a gente teve que fazer para conseguir se enxergar dentro da sala? Acender uma vela. Quando a vela apagou, velho, voltou a luz. E aí eles tinham deixado gravando. E a gente tinha um programa que a gente deixava ele fazendo backup direto da gravação, exatamente conta do pico de luz. Se caísse, tu não perdia tudo que tu já tinha feito, pelo menos uma certa parte pegava. E quando nós fomos ouvir a gravação, tinha uma outra voz, que não era a nossa, dizendo, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, em alto e bom tom, eu quero ir embora. Nos olhamos, ficou aquele clima meio azedo, tipo assim, cara. E aí esse meu amigo que trabalhava lá com a gente, o tal do médium, falou. Ele foi embora. Morreu o assunto. Dali, pra 6 meses adiante, que foi o tempo que eu fiquei no estúdio, nunca mais nada, nada, nada aconteceu. E aí é muito louco, cara, porque o que acontecia? Até arrepia essa porra, velho. que aconteceu? Eu acabei saindo desse estúdio, eu recebi um convite para trabalhar em um outro estúdio menor, mas no qual eu ia ter uma liberdade maior de produção, para que eu fosse de fato um produtor mesmo das bandas de lá. E era um cara muito legal, assim, porra, a proposta foi incrível para mim, foi maravilhoso. Principalmente porque eu só iria trabalhar até meia-noite, o máximo que ia acontecer. Eu entrava no máximo meio... Assim, na pior das hipóteses, eu entraria meio-dia e sairia com certeza meia-noite. E no outro estúdio não. No outro estúdio eu já cheguei a trabalhar 18 horas sem parar, tá ligado? Eu era meio maluco nessa época. Mais do que eu sou hoje, inclusive. E aí eu tava nesse estúdio. E eu não levei tudo, né? Tipo, do que eu tinha de produção lá. E meses depois, uma das bandas que eu tava produzindo, eles falaram, cara, a gente te paga por fora, tu vem aqui só pra gente terminar, cara. Só tem uma faixa pra terminar. Só tem uma música pra terminar. Aquele clima meio estranho. Porra, eu tô em outro estúdio, eu vou pra outro. Não sou produtor e tal. Eu sou do estúdio, né? Não sei. Tá, vamos. E aí, pra conseguir trabalhar com os caras, eu tive que ouvir as outras gravações. Não tinha preset, não tinha nada pré-pronto, né? Eu tive que buscar os timbres das gravações de novo e tal. E aí, pra isso, eu consegui um arquivo que tava cru ainda. A gente não tinha feito nenhum efeito em cima. Nós não tínhamos produzido nada em cima. Que tinha 8 minutos, mas ela continuava essa faixa de som sem som... E tinha um final, um arquivo final de 8 segundos. Lá para 24 minutos. Então, assim, era uma faixa muito estranha. Às vezes acontece de tu deixar um dos microfones captando sem querer e coisa do tipo. Mas era muito bizarro. E aqui é que vai acabar o episódio. Eu fui ouvir a porcaria da faixa, eu tava sozinho. O acordo que a gente fez para que eu pudesse produzir a banda que teria que ser num horário fora do horário comercial. Então era tipo 2:30 da manhã, eu tava sozinho lá. A banda ia chegar por volta das 4. Quando eu vou escutar o arquivo, esses últimos 8 segundos, eu não devia ter ido embora. Só isso. Eu não devia ter ido embora. A mesma voz que dizia, eu quero ir embora. Cara, nessa hora, assim, ficou aquele misto de incômodo com o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente fez foi bom, foi ruim. A gente não fez com intenção nenhuma, a gente só não queria ficar no escuro, numa situação desconfortável e tal. E aí ficou aquele peso, assim, cara, o que eu fiz, meu Deus, né? Isso me perturbou por anos, cara, por anos, assim, porque eu não sabia nada do cara. Eu não sei se ele queria ajuda, eu não sei se ele era realmente mal, eu não sei, porque quando a gente vai pra algum lugar e alguém te conta uma história, tu tá... na mercê de acreditar ou não numa pessoa que tu não sabe qual é a credibilidade dela, né? O exemplo mesmo é meu podcast. Tipo, vocês podem ouvir e falar, porra, puta balela do caralho e tal. A próxima história de relato real que eu vou trazer, que aí é um true crime que aconteceu comigo, veja só. Eu tenho pessoas que corroboram, que elas vão te contar, inclusive detalhes que nem eu sei. Que nem eu, que tava envolvido, sabia. Então, assim, eu não sei se o cara era um médico bom ou ruim, se ele realmente fazia coisa com as pessoas, se as histórias que inventaram do cara era só porque era inveja, né? Enfim, eu não sei, cara. Mas que ficou uma sensação de um vazio absurdo quando eu ouvi isso. Eu não devia ter ido embora, tipo... Foi muito desconfortável. Eu vou encerrar aqui o episódio, então eu vou voltar a olhar pra cá. Se vocês mandarem a mensagem e eu não reagir, peço desculpas, mas eu tenho que encerrar aqui o episódio rapidinho. Então é isso, gurizada. Chegamos ao final de mais um episódio do Horror Gratuito. Gostaria de agradecer a todos que escutaram até aqui. Fica o convite, se vocês possuem algum relato, alguma coisa que aconteceu com vocês, por favor, não me venham com histórias de filme de terror, tá? O tio aqui já assistiu muita coisa, então eu consigo identificar quando é alguém que tá contando de algum filme que já assistiu e coisas do tipo. Me mandem as histórias de vocês pro horrorgratuito@gmail.com ou entrem em contato diretamente comigo pelo direct lá no, na nossa página no Instagram, beleza? E fica aqui o convite também, siga a nossa página no Instagram, siga a nossa página, aspas, mãe, do YouTube, né? Nós temos o nosso quadro Horror Gratuito lá, todas as segundas-feiras, com vídeos de terror, análise de lançamentos, análise de clássicos. Estamos fazendo nossa tour mundial sobre cinema extremo de terror e suspense. Salvo engano, eu tenho que terminar ainda a viagem na Holanda, uma viagem muito agradável. Enfim, quem assistir lá vai entender a referência. E é isso, gurizada medonha. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que escutaram. E compartilhem, compartilhem mesmo. O podcast está crescendo. Eu fico muito, muito, muito feliz em ver que vocês estão gostando e absorvendo o nosso conteúdo, beleza? Muitíssimo obrigado, beijo, abraço e tchau. E até a próxima no meu, no seu, no nosso...